Olá, aqui é o professor Antônio Grácias e hoje, mais uma vez, nós vamos falar um pouco de sociologia, antropologia, administração e gestão. Esse é o número 1, oficialmente o primeiro programa do portal Sociologia da Gestão. Tá certo, a gente teve o número 0, em que a gente tratou um pouquinho das opiniões do Max Weber sobre a obra do Karl Marx, mas ali a gente ainda estava ajustando o formato do programa, estávamos aquecendo os tamborins. O começo oficial se dá agora. Caso você queira entrar em contato conosco, pedir alguma pauta, sugerir algum tópico para debate, você pode entrar em contato por dois endereços de e-mail: o faleconosco@sociologiadagestão.com e o professor.antonio@sociologiadagestão.com. Lembrando que o endereço do nosso portal é www.sociologiadagestão.com. Em todos esses casos, você não precisa, ou melhor, você não deve colocar o tio, senão você não vai conseguir chegar até nós, tá bem? Como estamos começando, ainda não temos e-mails dos ouvintes, mas assim que eles começarem a chegar, vai ser um prazer para nós ler aqui para vocês e tecer alguns comentários, responder perguntas, tirar dúvidas. Embora ainda não tenhamos recebido nenhuma participação via e-mail, um amigo desse podcast, o Gustavo, fez um comentário importante sobre a edição número 0, que eu acho bacana compartilhar aqui com vocês. Ele falou: Antônio, você disse que as pessoas que ouvem o seu programa deveriam encontrar bons críticos da obra do Karl Marx caso desejassem fazer uma reflexão crítica sobre o mesmo, mas você não indica nenhuma leitura para essas pessoas. Pois bem, dois críticos que eu acho que valem a pena, tá? O primeiro deles, num tom mais, digamos, de manual, uma obra mais acessível para quem está começando, pode dar uma olhada no Raymond Aron, na sua obra de 1967, As Etapas do Pensamento Sociológico. E para quem quiser se debruçar um pouco mais sobre certas reflexões relativas à questão do trabalho, que é um tema muito caro à obra do Marx, pode dar uma olhada na Hannah Arendt, sua obra de 1958, A Condição Humana, no capítulo 3, quando ela vai tratar do conceito de labor. É interessante que nesse capítulo, quando ela vai começar, ela diz assim, uma citação da Hannah Arendt: neste capítulo, criticarei Karl Marx, o que é lamentável numa época em que tantos escritores, que antes ganharam o seu sustento indo buscar, explícita ou tacitamente, inspiração na grande riqueza de ideias e visões marxistas, decidiram se tornar-se antimarxistas profissionais, sendo que um deles, no decorrer de tal processo, chegou a descobrir que o próprio Karl Marx não era capaz de sustentar-se a si mesmo, esquecendo momentaneamente as gerações de autores que Marx sustentou. Em situação tão delicada, posso apenas lembrar ao leitor uma declaração de Benjamin Constant, feita quando este se viu obrigado a atacar Rousseau: evitarei de certo a companhia de detratores de um grande homem. Quando, por acaso, pareço concordar com eles em algum ponto, desconfio de mim mesmo. E, para consolar-me de haver aparentemente compartilhado de sua opinião, quero renegar e repudiar o mais possível esses pretensos colaboradores. Terminada a citação, vamos voltar à nossa programação normal. Na nossa edição de número 0, a gente tentou uma reflexão com um pouco mais de densidade teórica. Como já dissemos, a gente abordou as opiniões de Max Weber sobre a obra de Karl Marx, um tanto para desfazer o mito de que Weber seria o anti-Marx, coisa que o Weber ainda em vida negava. E para hoje nós temos um programa com preocupações, digamos, mais pedestres, não tão profundas, não vamos ter nenhuma grande reflexão de cunho teórico ou sociológico. Hoje vamos falar um pouco do que seria a formação do administrador, o que seria a formação de um gestor no mundo contemporâneo. Como sempre, a nossa abordagem é crítica, afinal de contas, o portal Sociologia da Gestão tem como lema análises críticas sobre o universo da administração e gestão, e desse modo, neste programa não vai ser diferente. Para quem não sabe, eu sou professor no ensino superior. Eu trabalho com algumas disciplinas que fazem a ligação entre as ciências humanas e outros campos do conhecimento. No meu caso, existe uma aproximação maior com a área de administração. Trata-se de um interesse acadêmico que eu tenho e de algo que eu pretendo trabalhar no meu doutorado. Uma das maiores dificuldades que eu costumo enfrentar como professor é conseguir convencer os meus alunos sobre a necessidade, sobre a importância da leitura. Infelizmente, esse é um hábito que está caindo em desuso. A informação ligeira, a informação pouco cuidadosa, pouco sofisticada, que é mais comum na internet, né? Na famosa universidade Facebook, ou então nos grupos de WhatsApp, é muito mais sedutora do que o banco da biblioteca, do que a necessidade de concentração, do que o tempo que é preciso dedicar para a leitura de uma obra com maior profundidade, maior fôlego. Infelizmente, convencer um aluno a ler 10 páginas por dia atualmente é um desafio hercúleo. As pessoas simplesmente não leem. Talvez convencê-los a ler um artigo numa revista seja possível, mas ainda assim é uma tarefa bastante difícil. Isso obviamente tem um impacto na formação na medida em que o tempo das grandes reflexões teóricas, das reflexões com maior profundidade, ele é um tempo diferente daquele do jornal, da revista ou do grupo de WhatsApp. A absorção de um conhecimento de maior profundidade, de fato, traz dificuldades, traz um certo desgaste. São muitas horas que a gente passa numa escrivaninha, numa biblioteca, são análises muitas vezes difíceis, complexas, mas que trazem um benefício para a nossa formação na medida em que nos oferecem visões de mundo mais amplas, nos ensinam a realizar reflexões mais complexas, com maior densidade, nos ensinam a trabalhar em outros patamares de abstração, coisa que a gente não consegue, que a gente não alcança na faculdade Facebook. Infelizmente, não é tão fácil assim. No que diz respeito à administração e gestão, isso faz parte de um problema maior até. Hoje em dia, as pessoas discutem muito como fazer as coisas ou como liderar. Existe uma verdadeira corrida do ouro nessa onda psicologizante em que tudo vira tema de coaching. Mas acredito eu, como professor, que a diferença entre aquele profissional que tem uma visão de mundo mais curta, mais limitada, e a verdadeira liderança, ainda diz respeito à questão do conteúdo, ao repertório, às informações que a pessoa é capaz de mobilizar para analisar um determinado cenário, uma determinada situação, para planejar e pensar em longo prazo. As competências, as habilidades são muito importantes para o nosso cotidiano, são fundamentais para trabalhar num mundo em que a atividade de gestão muitas vezes é pragmática, cobra respostas rápidas. Então é preciso que a gente tenha uma certa carga de conhecimento utilitário, que a gente consiga dar respostas. Mas essas respostas vão ter maior qualidade. Essas respostas vão ter um impacto mais profundo na vida das pessoas que nós estamos comandando, caso ela seja produzida com base em um repertório mais amplo. Pode parecer uma bobagem, mas faz diferença para um gestor que ele tenha noções de economia, de sociologia, de antropologia, tenha um gosto um pouco mais refinado, que vá ao cinema, que vá ao teatro, seja capaz de perceber tendências, refletir sobre a realidade. Uma pessoa que não tem essa visão ampla, ela também não será capaz de oferecer soluções e reflexões amplas para os problemas que a administração impõe. Então, se eu pudesse deixar alguma recomendação aos meus alunos ou às pessoas que estão nos ouvindo, eu diria duas coisas. Primeiro, não tenha medo da leitura. Pelo contrário, a leitura ainda é a forma mais importante, talvez a mais eficiente para a aquisição de conhecimento. Os vídeos são legais, o áudio, como esse que eu estou gravando, é bacana, mas somente a leitura permite um contato com um conhecimento mais prolongado e mais profundo. Em segundo lugar, não abra mão, né, das competências e habilidades, mas não desvalorize o conteúdo. Hoje em dia, a pretexto de combater o conteudismo, a gente eliminou praticamente todo o conteúdo da sala de aula. Isso é um problema, é como jogar fora o bebê com a água do banho junto. O conteúdo ainda é muito importante. Não é possível que um aluno, em 2019, não saiba o que foi a crise de 1929, o que foi a quebra das bolsas em 1987 ou a crise hipotecária de 2008. Como que a gente pode se posicionar diante dos desafios do mundo contemporâneo se a gente não sabe o que aconteceu ainda ontem na história? Então fica aí a dica, não tenha medo da leitura e não tenha medo do conteúdo, tá bem? Essa é a mensagem que a gente tinha para deixar no dia de hoje. Se você gostou do programa, entre em contato, mande sugestões, fique completamente à vontade. Um grande abraço e até a nossa próxima edição.